Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Medidas provisórias, prestes a vencer e temas econômicos estão entre os destaques do plenário. Deputados podem votar ainda projeto que transforma em crime o golpe do falso advogado. Projeto em discussão inclui mudanças climáticas entre os itens das pesquisas agropecuárias. Avança nas comissões projeto que permite adaptar obras literárias para linguagem simples. Entre as matérias que podem ser votadas pelos parlamentares nas próximas semanas, estão temas ligados à economia e o repórter Cid Queiroz fala sobre as discussões previstas na Câmara para os próximos dias.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, previu uma agenda intensa de votações no primeiro semestre. Para alavancar a economia, estão no radar o projeto de incentivos aos serviços de data center e o projeto que cria uma política para fomentar a pesquisa, a lavra e a transformação de minerais raros de maneira sustentável. Para o relator do projeto que trata dos minerais críticos, o deputado paulista Arnaldo Jardim, do Cidadania, o tema é estratégico para o Brasil.
Que está na pauta das discussões que o presidente da República vai ter agora na viagem à Índia, que vai ter no encontro com o Trump e com outros líderes mundiais, que é a questão de terras raras, minerais críticos estratégicos. A matéria está tramitando aqui na Câmara, há vários projetos, os líderes já aprovaram a urgência, eu fui designado relator da matéria, estou com o parecer bem encaminhado.
O deputado maranhense Hildo Rocha, do MDB, inclui nessa lista a regulamentação da inteligência artificial.
É importante que nós aprovemos ainda neste ano a regulamentação da inteligência artificial. Eu faço parte desta comissão, está bem avançado, mas é necessário que seja pautado e nós possamos aprovar ainda este ano a legislação sobre inteligência artificial.
Com prazos de validade esgotando logo após o carnaval, precisam ser votadas as medidas provisórias de refinanciamento das dívidas de agricultores atingidos por catástrofes climáticas, da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados e da MP que fixa prazo de 6 meses para a entrada em vigor do chamado ECA Digital. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Proposta modifica a lei da política agrícola para que as mudanças climáticas sejam um item a ser considerado no planejamento das pesquisas agropecuárias. Entenda na reportagem de Daniele Lessa.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que fortalece as diretrizes da pesquisa agropecuária no Brasil para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, como secas prolongadas e enchentes cada vez mais frequentes. O projeto é de autoria do deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, e altera a Lei da Política Agrícola para garantir que a pesquisa no campo leve em conta, de forma prioritária, as adversidades climáticas. Isso vale tanto para o melhoramento genético quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias e de espécies vegetais e animais mais adaptadas às novas condições do clima. O texto determina que programas de pesquisa e inovação voltados à adaptação às mudanças climáticas tenham prioridade. A ideia é aumentar a resiliência da produção agropecuária e garantir segurança alimentar, especialmente em um cenário de eventos extremos cada vez mais comuns no país. A relatora da proposta na comissão, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, recomendou a aprovação da nova versão do texto, que já havia sido analisada pela Comissão de Meio Ambiente. Segundo ela, o projeto responde a desafios reais enfrentados pelo setor agropecuário brasileiro.
Que busca justamente o fomento à pesquisa agropecuária nesse momento em que o Brasil tem enfrentado mudanças climáticas importantes e que tem mudado a conjuntura do agronacional. rural. E diante disso vem a necessidade de termos políticas que tragam tecnologia, inovação, novas oportunidades para enfrentar esses grandes desafios que o nosso agro tem enfrentado em função das mudanças climáticas.
Daniela Rainer citou exemplos recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e as estiagens em várias regiões do país, para reforçar a urgência de atualizar as diretrizes da pesquisa agropecuária. O projeto segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Comissão aprova a proposta que prioriza municípios atingidos por desastre climático em emendas de bancadas. Vamos saber mais sobre a matéria com a repórter Júlia Lopes.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que determina prioridade nas emendas de bancada estadual ao orçamento federal para os municípios atingidos por calamidades climáticas reconhecidas pela Defesa Civil Estadual nos últimos 5 anos. As emendas de bancada são destinadas a projetos estruturantes nos estados e no Distrito Federal. Pelo texto aprovado, os recursos poderão ser direcionados a obras de infraestrutura mais resilientes, com uso de tecnologias inovadoras, sistemas eficientes de drenagem, materiais mais duráveis e soluções de energia limpa, reduzindo os impactos de eventos climáticos extremos. O relator do projeto, o deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, destacou a importância da correta distribuição desses recursos para fortalecer os municípios mais vulneráveis.
Os municípios afetados com problemas climáticos têm diversos problemas para enfrentar. E, naturalmente, a celeridade dos recursos faz com que os prefeitos possam planejar, né, a reconstrução do seu município, possa fazer com que os recursos cheguem na ponta.
A proposta também ressalta que infraestruturas adaptadas às novas realidades climáticas ajudam a proteger vidas e patrimônios, além de atrair investimentos, gerar empregos e fortalecer o desenvolvimento local. Em janeiro deste ano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 137 cidades afetadas por desastres, como estiagem, seca, vendavais, granizo, inundações e incêndios florestais. O Ministério lembra que municípios com reconhecimento federal de emergência ou calamidade pública podem solicitar recursos para ações de defesa civil por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A proposta altera a Lei Complementar 210 de 2024, que trata da apresentação e execução das emendas ao orçamento, e agora segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Projeto e análise na Câmara garante pontos de apoio para entregadores de aplicativos com banheiro, água potável e tomadas para carregamento de celulares. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Entregadores de aplicativo poderão passar a ter direito assegurado de usar banheiros e bebedouros, além de carregar os celulares em estabelecimentos comerciais. O descumprimento da norma geraria processo, além de advertência na primeira infração, e, na reincidência, multa de até R$10 mil. O projeto foi aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. O relator da proposta na comissão, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, mudou o projeto original da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. O texto previa multa 20 vezes maior e mais facilidades aos entregadores, como acesso à internet, chuveiros individuais, espaço para refeições e para estacionar bicicletas e motos, o que seria garantido apenas se já existisse estacionamento para funcionários e clientes, de acordo com a proposta. O relator justificou a redução de benefícios pela eventual falta de estrutura nos estabelecimentos fornecedores.
Não é razoável negar acesso a um sanitário ou a água potável a uma pessoa que, ainda que indiretamente, está prestando serviços ao estabelecimento e contribuindo para o funcionamento e sucesso do seu negócio. A negativa desse tipo de assistência básica a quem coopera ativamente para a dinâmica comercial representa uma falta de reconhecimento inaceitável da importância desses profissionais. O trabalhador tem, como qualquer pessoa, necessidades fisiológicas básicas, mas, diferentemente dos demais trabalhadores, opera sem uma base fixa, com facilidades acessíveis para a satisfação dessas necessidades. Nossa opinião é que os estabelecimentos devem garantir o essencial à operação do entregador e que, em geral, não se encontra à sua disposição naturalmente. Nesse sentido, optamos por garantir aos trabalhadores acesso a sanitários, água potável e pontos de recarga de aparelhos celulares.
O projeto foi aprovado em meio à discussão que está sendo feita pela Câmara sobre a regulamentação do trabalho de transporte por aplicativo. A comissão especial está para votar o projeto relatado pelo deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, que confirma esses trabalhadores como autônomos, o que afasta o vínculo empregatício e garante que não sejam obrigados a aceitar serviços ou cumprir jornada determinada pela plataforma. Estudos recentes do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, de junho do ano passado, e também do IBGE, feito em outubro, mostram que o Brasil tem cerca de 2,2 milhões de trabalhadores por aplicativos, sendo 1,7 milhão de motoristas e 450 mil entregadores. Para 3 entre 5 deles, é a única fonte de renda. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e não precisa passar pelo plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão de Constituição e Justiça conclui votação de projeto que destina recursos das loterias ao Comitê Brasileiro de Clubes. Mais detalhes com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que redireciona para o Comitê Brasileiro de Clubes 0,01% da arrecadação das loterias. Atualmente, os valores são destinados à Federação Nacional dos Clubes Esportivos. Com a aprovação, o texto pode seguir para o Senado. Segundo o autor da proposta, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, a mudança é necessária para adequar a lei à realidade do Sistema Nacional de Esportes. O parlamentar argumenta que, na prática, é o Comitê Brasileiro de Clubes que promove a formação dos profissionais do setor.
O que vamos fazer é apenas realocar um percentual já existente da arrecadação das loterias para a entidade que hoje tem o reconhecimento legal, estrutura e atuação direta junto aos clubes, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Ao fortalecer o CBC, nós investimos na capacitação e na boa gestão dos clubes esportivos, que são a base da formação de atletas e do esporte brasileiro. Isso gera clubes mais organizados, mais sustentáveis e com melhores condições de desenvolver projetos esportivos e também projetos sociais.
O projeto determina que os valores repassados ao Comitê Brasileiro de Clubes deverão ser aplicados exclusivamente em programas de capacitação, formação e treinamento dos gestores de clubes esportivos. Com a mudança na legislação, a proposta prevê também que o comitê passará a ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União quanto ao uso desses recursos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a versão da Comissão do Esporte. Relatora do texto nas duas comissões, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, concordou com a mudança da destinação dos recursos das loterias porque, segundo ela, o Comitê Brasileiro de Clubes é a entidade que representa oficialmente os clubes esportivos brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O plenário pode votar projeto que torna crime o golpe de falso advogado, com exigências de normas mínimas de segurança eletrônica pelos tribunais. E o repórter Antônio Vital tem as informações.
O plenário da Câmara pode votar projeto que torna crime, com um artigo só para isso no Código Penal, o chamado golpe do falso advogado, com pena de até 8 anos de prisão. Para que o golpe ocorra, é preciso que o criminoso tenha acesso a dados relativos a ações judiciais reais nos sites dos tribunais. De posse dessas informações, os golpistas entram em contato com autores ou réus em processos, se identificam como advogados e, na maioria das vezes, cobram valores para liberar indenizações ou recursos provenientes de sentenças não existentes. O projeto foi apresentado pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, e recebeu o regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta tem como objetivo prevenir, reprimir e reparar esse tipo de fraude. Além de criar no Código Penal o crime de fraude processual eletrônica, o projeto obriga os tribunais a adotarem padrões mínimos de segurança para acesso a processos eletrônicos, uma maneira de evitar que quadrilhas tenham acesso a dados sigilosos. Também cria no Código Penal o crime de uso indevido de credencial de acesso à justiça, com pena de até 6 anos de prisão para quem violar os sistemas e vazar os dados para as quadrilhas. O projeto cria ainda o Cadastro Nacional de Condenados por Estelionato Eletrônico, que vai reunir dados relativos a ocorrências de todos os estados. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta pode ajudar a prevenir esse tipo de golpe.
Esse projeto é muito importante. Hoje são muitos os consumidores que estão sofrendo esse golpe, utilizando os advogados, ou pelo menos as vitórias recebidas através dos advogados falsos. Esse projeto dá grandes possibilidades para que a gente tenha ainda mais controle e que o consumidor não seja punido.
Já o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, contou que chegou a ser abordado por um falso advogado.
Esse é um projeto que verdadeiramente vai ajudar muitas pessoas. Hoje mesmo eu recebi aqui da minha advogada, entre aspas, dizendo que eu tinha que receber R$16 mil no alvará que eu tinha ganhado uma ação. E aí eu liguei para a advogada, ela disse, não fui eu não. Mas era o telefone dela, a foto dela, quer dizer, tudo armado para um golpe do falso advogado.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que torna crime o chamado golpe do falso advogado, com pena de até 8 anos de prisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova tratamento diferenciado para estudantes com mandatos em entidades representativas. A repórter Mônica Tati nos conta como serão as regras.
Universitário que exerce mandato em entidade estudantil poderá ter tratamento diferenciado na sua instituição de ensino. É o que prevê projeto em análise na Câmara dos Deputados, que estabelece métodos específicos para controle de rendimento e frequência dos estudantes que atuam em entidades representativas como a UNE, as Uniões Estaduais de Estudantes e os DCEs, os Diretórios Centrais dos Estudantes. O relator na Comissão de Educação da Câmara, o deputado Pedro Quizai, do PT de Santa Catarina, destaca a importância de garantir mecanismos que permitam que os estudantes possam conciliar seus estudos com a participação na política. Pedro Quizai explica que o projeto garante que os estudantes que compareçam a eventos oficiais, como assembleias ou congressos, possam recuperar as avaliações e o conteúdo das disciplinas em outro momento.
E não seja prejudicado porque está exercendo o direito à cidadania, à organização estudantil e à defesa dos direitos dos estudantes. Isso é muito importante porque reconhece, de um lado, a importância da escola, da educação, da sala de aula, da avaliação, mas ao mesmo tempo legitima e fomenta e apoia a organização estudantil, porque isso produz liderança e cidadania.
A proposta que prevê tratamento diferenciado para os universitários que possuem mandato em entidade estudantil ainda vai ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado sem modificações, pode seguir direto para a sanção do presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
A punição para quem parar irregularmente em vagas rotativas pode ter mais flexibilidade, a depender de proposta que está sendo examinada aqui na Câmara. Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei do deputado Luciano Alves, do PSD do Paraná, que altera o Código de Trânsito Brasileiro e traz novas regras para a pontuação de infrações na Carteira Nacional de Habilitação em caso de parada irregular em vagas rotativas. O texto acaba de ser aprovado na Comissão de Viação e Transportes, onde o relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, explicou que a intenção é proteger motoristas que, em situações pontuais e imprevistas, acabam cometendo a infração de forma ocasional.
A pessoa vai lá, para, chega numa cidade e para naquele estacionamento rotativo. Por algum motivo, ele foi num banco, atrasou, não foi atendido e ele perdeu o prazo daquele estacionamento. Quando ele volta, ele foi multado. E ele vai a uma pontuação na habilitação dele. A gente acha isso muito injusto. presente está mudando essa lei.
O foco da mudança é punir principalmente a reincidência dentro do prazo de 12 meses, segundo o deputado.
A pessoa ela vai ter direito a ter 3 reincidências nesse processo. Na quarta reincidência é que ele vai ter a pontuação. Não que ele não vá ser multado. Se ele parar numa vaga rotativa e não tiver o cartão azul ou qualquer coisa assim, ele será multado, mas não será pontuado na sua carteira. A partir da quarta multa, aí sim começa a contar a pontuação.
A proposta distingue a infração ocasional daquelas que acontecem repetidas vezes pelo motorista. Zé Trovão avalia que as multas já cumprem a função punitiva e representam o principal inibidor de novas infrações. Já a pontuação na CNH seria uma pena acessória que, de acordo com o deputado, causa mais embaraços ao cidadão de bem do que punição efetiva. Em caso de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o texto poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico. Última etapa de avaliação do texto na Câmara dos Deputados. Na Comissão de Finanças e Tributação, a relatora, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, argumentou que não cabia ao colegiado analisar a proposta, uma vez que ela não cria novas despesas para os cofres públicos. De acordo com o autor, deputado Enderson Pinto, do MDB do Pará, o documento vai facilitar o acesso de pessoas com câncer a serviços de saúde e outros benefícios, com garantia de atendimento prioritário e humanizado.
O objetivo principal é que essas pessoas tenham a possibilidade de uma identificação, né? Ter acesso, né? Em relação a buscar algum tipo de recurso para apoio e acompanhamento psicológico, assistencial. Em uma situação de emergência, ela também tem um atendimento prioritário. E com a identificação, fica muito melhor. Você imagina um paciente oncológico, de repente, uma crise dentro de um metrô, dentro de um transporte público, de um ônibus, de um trem, e as pessoas não saberem. Com essa carteira de identificação, automaticamente, ele pode, as pessoas identificarem o que poderia ser feito naquele momento de uma emergência.
Enderson Pinto argumenta ainda que medidas de apoio a pacientes oncológicos se tornam cada vez mais necessárias devido ao aumento do número de casos da doença. Ele ressalta que a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o Brasil é de 600 mil novos diagnósticos em 2025. A proposta aprovada determina que caberá aos estados e municípios expedir a carteira. Para isso, o interessado deverá apresentar o requerimento e relatório médico com o código de classificação da doença. Dentre as informações que devem constar na carteira de identificação do paciente oncológico, além do nome e endereço, estão o número do documento de identidade, do CPF e do Cartão Nacional de Saúde. O texto prevê ainda que a identificação do paciente com câncer terá validade de 3 anos e deverá ser renovada no final desse prazo para a atualização dos dados. Em caso de doença incurável, a validade será indeterminada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E projeto que permite reprodução de obras literárias em linguagem simples entra em fase final de votação na Câmara. A reportagem de Sofia Peçanha.
Está pronto para a votação pelo plenário da Câmara projeto que permite a reprodução adaptada de obras para pessoas com deficiência intelectual. A proposta altera a Lei de Direitos Autorais. A medida, já aprovada pelas comissões da Câmara, atualiza a legislação para que a reprodução adaptada de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de pessoas com deficiência intelectual sem fins comerciais, seja feita mediante o uso de linguagem simples. Dessa forma, não será considerada uma violação ao direito do autor. No Brasil, 63% das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência não completaram o ensino fundamental, enquanto entre as pessoas sem deficiência, esse percentual é de 32%, segundo o IBGE. O objetivo do projeto é garantir a efetiva compreensão das obras por pessoas com deficiência intelectual, como explica o relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima.
Nós temos na nossa sociedade pessoas com deficiência intelectual ou pessoas até mesmo com baixa escolaridade. E muitas vezes essas pessoas, elas desejam ter informações ou precisam ter informações, mas elas não conseguem. Porque muitas vezes um livro ou uma informação, ela é escrita numa linguagem formal e que para essas pessoas que possuem deficiência intelectual, elas não vão entender.
A linguagem simples é uma técnica de acessibilidade que utiliza alguns recursos para facilitar a compreensão, como frases curtas, letras maiores, imagens, explicação de palavras de difícil entendimento, não utilização de siglas, dentre outros. Ou seja, o texto deve ser claro, preciso, direto e objetivo. O projeto é de autoria da Comissão de Legislação Participativa, que é uma comissão criada para abrir o processo legislativo à participação direta da sociedade civil. Ela funciona como uma porta de entrada para que cidadãos e entidades possam sugerir propostas de lei ao Congresso, mesmo sem serem parlamentares. Para virar lei, o projeto que permite a reprodução adaptada de obras para pessoas com deficiência intelectual precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Ana Raquel Macedo e Márcia Quilissardi. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.